bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Dados da Comissão da Pastoral da Terra revelam que a contaminação por agrotóxicos aumentou mais de 700% em 2024. O indicador acende alerta no SUS e no Ministério Público do Trabalho. E ainda, Festa Nacional da Uva terá pela primeira vez a distribuição de uvas orgânicas. A quantidade ainda é pequena em relação ao total de uvas disponíveis aos visitantes na festa, mas demarca um divisor e aponta uma tendência na agricultura municipal. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é combate ao uso excessivo de agrotóxicos. Dados da Comissão da Pastoral da Terra revelam que a contaminação por agrotóxicos aumentou mais de 700% em 2024. O indicador acende um alerta no SUS e também no Ministério Público do Trabalho. Renata Cornelli, professora do curso de Engenharia Ambiental da UCS, analisou o cenário em entrevista ao programa. Confira o conteúdo completo.
O que a gente vem percebendo, né, é que com esse aumento, com essa liberação anual desses produtos, há também algumas consequências que para muitos não são tão visíveis, porque até mesmo esses números que tu trouxeste aí, né, que são publicados também pelo Ministério do Trabalho, eles não refletem uma totalidade, porque há muitos produtores que também acabam não divulgando, né, ou até mesmo não informando.
É subnotificado, casos... né? Uhum. Eles são subnotificados.
Isso aí, obrigada. São subnotificados porque muitos também acabam não declarando, né? Ou também não sabendo que essas doenças, elas acabam sendo decorrentes desse uso, né? Decorrentes desse uso.
Uhum. Dentro dessa perspectiva de subnotificação, professor, é óbvio, né, que a gente está falando aqui de um caso de saúde, a gente pegou pelo gancho da saúde, ou seja, né, o manuseio desse tipo de produto gera danos à saúde. Eu sei que teve um ano, eu não me recordo, que eu não vou me lembrar de cabeça, professora Renata, mas ficou público e notório também que o Ministério da Agricultura chegou a fazer uma espécie assim, de balanço sobre a quantidade de agricultores afastados por depressão, e eles foram investigar por que tantos agricultores estavam com depressão, e um dos motivos era o contato com agrotóxico. Veja, são muitas as repercussões, né?
Sim, isso é verdade, né? Então já tem essas associações quanto à saúde do próprio agricultor, em função até da quantidade de produtos que eles acabam usando. Aqui na Serra, como nós temos, né, os produtores que acabam sendo mais familiares e acabam usando esses produtos com o auxílio de algum agrônomo, acaba sendo um pouquinho diferente. Mas, por exemplo, o pessoal que usa para culturas de fumo, eles recebem o número de agrotóxicos que eles precisam usar durante o ano e por períodos. Então, isso acaba sendo muito mais agressivo, porque aqui já se tem, né? Então, esse conhecimento um pouco mais tácito que já passa, né, de agricultores para agricultores, o que eles estão usando, o que não estão usando, e também se busca, né, esse conhecimento com agrônomos para tentar reduzir um pouquinho ou produtos mais novos e menos impactantes. Mas em culturas em que há, né, a indústria por trás e que precisa de uma certa qualidade, de uma certa quantidade, também se tem, né, esse incentivo maior de uso.
Claro, a gente está falando aqui de grandes culturas que se entende que nós não chegamos ainda numa tecnologia o suficiente, boa o suficiente, né, para produções em larga escala. Soja, milho, a gente está falando de grandes produções. A questão toda, professora Renata, é que esses usos desses produtos, eles vão contaminando as bacias hídricas, né? O solo de uma forma geral, muitas vezes também ele é pulverizado pelo ar e também atinge culturas diferentes que não precisariam daquele tipo de agrotóxico. Também amplamente já pesquisado, amplamente já divulgado, tem aí o fenômeno do apagão das abelhas também que está atrelado essa questão dos agrotóxicos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que em detrimento de fazer aquilo que é necessário para grandes culturas, a agrocultura familiar, né, a agricultura familiar, ela acaba muitas vezes sendo prejudicada. E nós, de uma certa forma, consumidores, também porque a gente acaba bebendo, né, essa água que tá, por vezes pode estar contaminada. Como a senhora entende, assim, pela academia mesmo, né, que a gente precisa talvez olhar para esse assunto com um pouquinho mais de seriedade, juntando mais entes numa mesa redonda para tratar desse assunto de uma forma mais coletiva, talvez?
Bom, esse ponto aí é o que me cabe, né, Beverly? Eu, como engenheira ambiental e trabalhando há bastante tempo com monitoramento de águas superficiais, a gente percebe, sim, que tem, né, aparecido cada vez mais na água os agrotóxicos, mesmo tendo alterado a resolução, né, a portaria que acaba fazendo monitoramento para a potabilidade da água. Hoje são monitorados 40 agrotóxicos na água. Então, né, tu mesma falaste aí que foram 900 e tantos liberados somente ano passado. E hoje se verifica somente para a água que a gente acaba consumindo. Mesmo tendo uma quantidade pequena, né, que acaba passando, alguns anos atrás nós tínhamos essa divulgação maior de qual era a qualidade, né, e onde se encontravam esses agrotóxicos na água. Eu vi que agora no início do ano, Santa Catarina acabou fazendo essa divulgação desses agrotóxicos na água. Mas aqui, para aquela pessoa que é um pouco mais leiga e que não sabe onde buscar essas informações, fica realmente não sabendo se há, né, ou se tem esse contato ou não com os agrotóxicos na água. Hoje a gente não tem um programa de monitoramento integrado para saber como está a qualidade do solo, a qualidade da água superficial aqui da nossa região, né? Então a gente não gerencia e não mede muito esses elementos. Nós tivemos alguns anos atrás o primeiro Atlas Municipal de Recursos Hídricos, que foi o próprio Instituto de Saneamento Ambiental da UCS, que acabou, né, em parceria com a Prefeitura, fazendo essa divulgação. Mas não houveram atualizações e até mesmo continuidade desse programa, o que seria de grande valia, não só para nós, né, população, mas também para que os próprios agricultores fiquem sabendo. Uhum. Os nossos mananciais hoje, eles atravessam, né, os recursos hídricos, eles perpassam Caxias do Sul, tanto a área urbana quanto a área rural, e muito se usa dessa água para diversos fins. Então, nós não temos, né, um controle para saber da água que está sendo coletada ali, como ela se encontra para quem for usar, por exemplo, nas próprias culturas, para irrigação dessas culturas, né? E a gente fala muito dos limites. Então, quais são os limites hoje de agrotóxicos que podem ser utilizados e limites na água? Só para a gente ter uma ideia, então, o glifosato, que é o famoso mata-mato, né, que é utilizado amplamente aqui na região. Aqui no Brasil, o limite na água, ele é 5 mil vezes maior do que na União Europeia. Ou seja, né, a gente acaba sendo exposto muito mais do que em outras regiões do mundo, tá? Então, ele acaba sendo o herbicida que qualquer pessoa consegue comprar para usar, e a gente também não tem esse controle, né, de como esse indivíduo ele está usando. E uma questão que eu acho que ela vem de suma importância é que diversas entidades precisam se reunir para que possa ser montado esse plano para controle e, quem sabe, propor redução do uso desses agrotóxicos, né? Então, existem hoje alternativas, mas o quanto custa essa alternativa também, né? Então, para que esse produtor ele possa ter o conhecimento do que está sendo né, de novas biotecnologias, o que está sendo proposto e quanto isso vai agregar também para sua safra, para o seu, né, para o seu desenvolvimento. Mas, além disso, então também ouvir esse agricultor, então que a gente possa, para desenvolver esse plano, ouvir esse agricultor, se ele sabe, né, os danos que esses produtos químicos eles podem causar, se ele tem uma ideia, né, da distância da lavoura dele até o rio ou até o arroio mais próximo, até a casa do vizinho dele, porque, né, os ventos acabam levando, a toxicidade desse produto. Hoje a gente já tem ali as informações, né, do quanto esse produto ele acaba sendo prejudicial e a carência, né, o período de carência desse produto também. Porque ele vai lá e passa, mas daqui quanto tempo ele pode consumir aquele produto, ele pode colher aquele produto e fazer a sua venda, né? E estar ali fazendo a sua distribuição. Então, são informações que são importantes, mas que isso tudo também acaba não sendo mapeado e não sendo disseminado, porque os produtos, eles são muitos, mas que cada vez mais precisam, né, ter informações para que possam substituir esses mais tóxicos por menos tóxicos também.
Claro, professora Renata mencionou sobre a questão de Santa Catarina, né? Fui buscar aqui informação mais completa, até para a gente poder fazer links, né? Daquilo com que nós estamos conversando. O estado de Santa Catarina, na verdade, o Ministério Público, né, de Santa Catarina fez uma pesquisa, ele que encomendou e pagou nessa essa pesquisa sobre a quantidade de agrotóxicos presentes na água. E foi agora, no início do ano, em janeiro, né? Mostrou que 52% das cidades catarinenses tinham, né, detecção de agrotóxico na água. E cinco agrotóxicos que foram identificados eram proibidos no Brasil. Foi essa pesquisa que foi encomendada justamente para tentar ter uma atuação de fiscalização. Aqui é o caso, né, de fiscalizar. Este estudo encomendado apontou esse dado impressionante: 52% dos municípios com resíduos de agrotóxicos na água, cinco em uso proibido no Brasil. Foi feito agora no finalzinho do mês que passou de janeiro, né? Mostrando a quantidade impressionante. Como é que pode, né, detectar agrotóxicos proibidos, por exemplo? Tem o uso também de produtos proibidos? Esse é um outro risco?
É verdade, esse é um outro risco. Até porque, né, nós estamos aqui fronteira com outros países, né? Então aqui tem Uruguai, tem Argentina, muitos vão até mesmo ao Paraguai e acabam trazendo esses produtos que aqui são proibidos, mas que lá tem um custo muito melhor, né? Então acaba tendo um custo muito melhor e chega até nós, e esses produtores, além de colocarem sua saúde em risco, também estão, né, colocando o meio ambiente, a água, né, e outras questões aí que podem afetar, além do ser humano, a fauna e a flora, como tu bem falaste antes da questão das abelhas, né? Da questão das abelhas. Então, muitos desses produtos entram contrabandeados aqui pro nosso país.
Essa questão, professora, da fiscalização é um outro problema, né? A gente começou aqui conversando sobre dialogar, em fazer mapeamento, diagnóstico, e a partir de mapeamento e
Sim.
diagnóstico, fazer iniciativas, né? Tomar ações, que sejam elas ou coletivas, ou que se transformem em políticas públicas, ou em conscientização com os agricultores, uma espécie de pedagogia, né? Para mudança,
É.
para uma virada de chave. Mas ainda a gente esbarra também nessa questão da fiscalização. Há alguma forma também que a própria academia, de alguma maneira, trabalhe ou atue nessa questão assim de tentar intensificar ou incentivar que se fortaleçam as fiscalizações?
Olha, hoje, né, tanto falando aqui de Caxias do Sul, e a gente pode até estender para outros municípios, que nós temos ex-estudantes que trabalham, né, engenheiros hoje formados pela universidade que trabalham nesses locais, que há uma grande conhecimento, ele já está consolidado, existe, tem uma boa vontade, mas o que falta é efetivo. Né, efetivo. A gente conversa muito também com o pessoal da Patran, e quando a gente fala em, por exemplo, contaminação da água, ela não fica parada ali, né? Essa água em um recurso hídrico, ela vai seguindo o seu curso, e isso acaba também dificultando que aconteça essa identificação dessa contaminação. O próprio SAMAI, nas suas estações de tratamento de esgoto e nas de água, eles fazem essas identificações, até porque na água, para que isso seja abastecido para a comunidade, eles têm esse controle, a gente tem todas essas informações no próprio site do SAMAI, que é bastante transparente, né? Mas quando essa contaminação ela chega também numa estação de tratamento de esgotos, que acaba usando micro-organismos para a degradação da matéria orgânica, esses agrotóxicos, eles alteram o funcionamento da estação, porque eles são, né, ou fungicidas, ou inseticidas, ou, né, e acabam matando esses micro-organismos benéficos também. Então, faz com que altere esses tratamentos. Mas isso tudo, falando nessa alteração, então, por mais que a gente veja, né, que há esse controle para ervas daninhas, para micro-organismos que acabam sendo prejudiciais para as culturas, eles também acabam afetando os que são benéficos para essas culturas, para o solo, para a água e para outras situações. Então, esse controle, ele precisaria acontecer. Agora, a gente precisa pensar em como é que isso vai acontecer, sabendo que o efetivo de fiscalização, ele não é grande, né? E a gente tem projetos, sim, que por vezes os municípios ou algumas empresas acabam, né, nos contratando para que a gente faça esse mapeamento, né, que a gente consiga fazer esse mapeamento, mas como é que eu vou te dizer? O custo também acaba não sendo tão em conta, né? Que até
Claro.
o próprio produtor, ele não tem como fazer esse controle como um todo. Então, a gente depende mais das políticas públicas que venham, né, a incentivar que esses controles eles aconteçam, como vinham acontecendo no passado, para que a gente pudesse montar e continuar atualizando os dados, né, dos recursos hídricos aqui de Caxias e estender isso para outras cidades aqui da Serra Gaúcha.
Entendo. Professora, voltando assim agora um pouquinho mais para um olhar profissional, né? A gente está falando da academia com alguém que está no curso, né, de engenharia ambiental. E a gente sabe que tem uma palavrinha nova nas empresas que é o ESG. Nem tão nova assim, né? Mas ainda algumas
Sim.
empresas ainda estão implementando, tentando entender governança, transparência e tudo mais, né? Então, veio muito forte a questão do meio ambiente, até porque é uma demanda global. Aqui no Brasil, nós temos visto no Sul ainda mais a questão da emergência climática viva, né, desde maio de 2024. Quais são hoje, talvez, as possibilidades profissionais deste engenheiro ambiental, professor, que vem ganhando cada vez mais força, né, e presença nas empresas, nos organismos públicos, enfim, na sociedade?
Bah, olha, isso, desde 2024, a gente tem percebido que as mudanças climáticas acontecem, né, mais frequentes e um impacto maior. Ano passado, tendo a COP30, que eu tive a oportunidade de participar também, né, a gente tem tentado mostrar para as organizações o quanto é importante, essa preocupação com o ambiente. Até porque, né, hoje a gente fala no, nos impactos ambientais e o que isso vem acometendo às comunidades, como as enchentes, né, ou as secas, ou os desmoronamentos. Mas para as indústrias em si, para as organizações em si, que o que esse engenheiro ele pode estar trazendo de benefícios, né? Por exemplo, verificando todo o processo dessa organização para tentar usar matérias-primas e insumos menos agressivos e, consequentemente, reduzir o custo que essa organização vai ter, né? A gente avalia também de uma forma como deixar essa empresa ou essa marca mais competitiva, né? Tentando com que ela seja melhor vista no mercado, tá? Então, se avaliam tanto em indústria, quanto em órgãos ambientais, quanto em comércio, quanto em serviços, tudo que essa empresa ela tem hoje de pontos fracos, consumo de água, consumo de energia, geração de resíduos, geração de efluentes, e que podem vir a ser transformados em pontos fortes. É, melhorar ali os pontos fortes. Então, por exemplo, né, ela gera muito efluente, então que esse efluente ele possa vir a ser tratado e a ser reutilizado dentro da própria organização para evitar o consumo de água potável, por exemplo. Nós temos aí as questões, né, de novos mercados que vêm se aberto, porque se a empresa ela tem algumas certificações ou se ela avalia melhor o que ela acaba gerando, né? A gente tem falado muito de emissão de gases de efeito estufa, ela também acaba sendo, como é que eu vou te dizer? Sendo abrindo novos mercados e novas possibilidades. E isso tudo quem tem, né, um maior conhecimento acaba sendo o engenheiro ambiental, porque ele tem essa visão de como esses processos como um todo vão impactar o ambiente, de que forma a gente pode minimizar isso tudo e além, né, de propor e reduzir os custos da organização.
Perfeito. Professora, alguma coisa que eu não tenha te perguntado sobre o tema que falamos, né, sobre a questão dos agrotóxicos, o papel do engenheiro ambiental, que ainda gostaria de mencionar?
Sim, ainda hoje, Beverly, o engenheiro ambiental ou a área ambiental, ela acaba sendo vista como um custo, algo que não traz muito benefício econômico para as organizações. Mas a gente já consegue transformar, né, esses benefícios em dinheiros, que eu digo para os estudantes aqui. A gente tem que mostrar não só o benefício, né, qualitativo, mas também mostrar o benefício quantitativo. E cada vez mais nós temos casos e casos, né, de bastante sucesso que mostram como o engenheiro ele acaba sendo importante e como é que eu vou te dizer, transformando, né, a realidade das organizações. Ok,
Perfeito.
então acho que é importante que quem não conhece ainda a profissão do engenheiro ambiental, que nos procure aqui, que a gente pode mostrar, né, casos, inúmeros casos de sucesso, né, de melhorias nas organizações.
Obrigada, professora Renata. Um forte abraço, um bom final de semana.
Obrigada igualmente e um forte abraço para todos.
Até, tchau, tchau.
Você ouviu a professora do curso de Engenharia Ambiental da UCS, Renata Cornelli. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música